Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Em Mateus capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 10. E também, olha, por favor, filho. 10 até o 12.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Amém. Mais uma vez, lê mais uma vez.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
Amém. Então, continua sendo valendo, continua valendo aquela palavra que diz: o povo se perde por falta de entendimento, né? O povo se perde, lá em Oséias, se não me engano. Faltou entendimento, faltou compreensão, etc. Né? Então, cada dia que passa, cada reunião, Deus quer, de alguma forma, nos ensinar, abrir os nossos olhos, explicar para a gente as coisas. Agora, cabe a nós, né, entender que é Deus que está querendo ajudar, que é Deus que está falando. Cabe a nós. E tirarmos proveito daquilo, né? Não deixar, você não permitir que a sua fé seja extinta. Não permitir que a palha, que você queime junto com a palha. Não permitir que você seja queimado também, junto com a palha. Ontem na reunião dos jovens aqui, sexta-feira, ontem, né? E explicando para eles, falando, etc. tal. Foi uma palavra de Deus. Né? Foi uma palavra de Deus e a gente explicava para eles aqui uma coisa. E eu achei super interessante. Interessante não. Todos os dias Deus tem nos confirmado a sua palavra, tem mostrado. Graças a Deus por isso, né? Mas cada vez que acontece, parece que anima a gente. Anima a mim. Pode não servir para os outros, mas serve para você quando isso acontece. Então eu acabei de falar com eles aqui. 10, mais ou menos. Eu saí daqui, era 11. O quê? Mais de 11, né? Quando eu chego lá em casa, tinha uma mensagem no celular de uma irmã. E a irmã estava exatamente fazendo o quê? Eu vou até passar isso, não vou dizer o nome do santo, nem o milagre, né? Mas eu vou passar isso para alguns dos irmãos. Eu passei até para uma irmã, eu passei, para que ela, na mesma hora eu passei, fiz questão de passar na mesma hora para entender. O que aconteceu com a irmã, né? Ela namorava um rapaz, mais de 3 anos que ela namora o rapaz, e agora está lá desesperada porque descobriu que o namorado traiu ela e está com um filho com a outra, com a qual ele traiu. E a outra está grávida e ela desesperada. É aquele assunto, né, que a gente comentou ontem aqui, né? Não é isso? Contando para eles que... Foi, né, Matheus? Que o natural, o começo da nossa vida, é o natural, primeiro o natural, depois o espiritual. Ou não é assim? Então, primeiro o filho do diabo, depois o filho de Deus. Primeiro o natural, depois o espiritual. Então, todas as pessoas, a princípio, são filhos do diabo. Então, quando você começa a namorar com a menina ou com o menino, você está namorando com quem? É, ué. Então, é normal que isso aconteça. Amém? Ainda bem que a barriga não foi em você. Questão, o problema dela é maior. Entendeu? Então, você vê um rapaz, uma moça, novinha, bonitinha, tal, etc. Mas você já vai sabendo. Então, o que a gente precisa fazer? Examinar, olhar, analisar, para ver se tem possibilidade de tornar filho de Deus. Se você arrisca, porque às vezes a pessoa, não, eu vou arriscar, né? Eu vou investir, eu vou acreditar que vai mudar, eu vou acreditar que vai mudar, mas se não mudar, aí você vai ficar com um demônio a vida inteira. Então, é normal, eu acho isso tão normal. Nós é que complicamos, às vezes, as coisas. A gente é que complica. Porque a gente pensa que todo mundo é bom, que todo mundo é santo, que você pode amarrar a sua égua em qualquer lugar. A ingenuidade é nossa, a ignorância é nossa. Né? Nós é que complicamos as coisas. Então, quando Jesus chegou na terra, ele chegou sabendo que todo mundo era inimigo. Todo mundo era inimigo. Ele não se iludiu, não deixou se enganar. Ele sabia que todo mundo que podia esperar. É assim, engraçado que a gente pinta o diabo como se fosse uma coisa muito feia, esquisita, cuspindo fogo. Não, se você quer ver um diabo, um demônio, o que você precisa fazer? Né? É olhar no espelho. Você traz a imagem do seu pai. Né? Agora nós estamos, assim como nós trouxemos a imagem do natural, vamos fazer tudo para que nós também possamos mudar a nossa imagem. Então o diabo não é feio assim, não. Tem demônio maravilhoso. Não é tão feio assim como a gente pinta. Então, a princípio, a nossa natureza é maligna. A princípio é. Então, sabendo disso, é aprender a viver, conviver com as pessoas, aprender a amar o inimigo, ter paciência com os inimigos, e etc. É, sofrer a injustiça, sofrer o dano. Finalmente, aquele que se torna filho de Deus é que fica no lugar errado. Porque o normal é ser tudo o mundo já no maligno. Aquele que se torna filho de Deus é que fica errado. É que tem que aprender. Esse é que tem que aprender. Sofrer a injustiça, que tem que sofrer o dano, que tem que andar a segunda milha, que tem que ter paciência, que tem que comer depois, que tem que dormir mais tarde. Essa é a pessoa certa. Mas às vezes a gente mistura o evangelho e começa a perder o rumo e começa a achar que mistura tudo. Que coisa esquisita, né? Mistura tudo. Aí você não sabe mais o que é palha e o que é trigo. Você não sabe mais o que é palha e o que é trigo. Amém? Mas Deus não é besta, não. Deus não é bobo. Ele sabe perfeitamente separar a palha do trigo. De que forma que ele faz? Através do fogo. Através do fogo. Está aí. Quando a menina, desesperada, irmão, tem misericórdia, tem paciência. Minha filha tem 3 anos, né? 3 anos, que eu nem conheço essa pessoa. Você que conhece bem, que conviveu com ele 3 anos, né? Ora por ele. Pede a Deus para abençoar. Ter misericórdia dele. Né? Agora ele é pai. Né? Que ele possa cuidar bem da família. Ora por ele. Não queira o mal dele, não. Mas não é essa, não é esse o comportamento. Aí que está, Lucilda. Porque ali, o que, que Deus fez com ela? O que, que Deus fez com ela? Ali o Deus está vendo se é palha ou se é trigo. É isso. É ali que, é nessa hora que você vai mostrar para Deus, que você vai poder provar para Deus. O machado está posto à raiz da árvore, mas ali não foi preciso cortar, não foi preciso arrancar. Por quê? Suportou com paciência, entendeu perfeitamente que isso é normal. É assim que eu vou tentar explicar para ela. E é também da mesma forma que eu tento explicar para todo mundo. Mas é muito normal. O machado está posto à raiz da árvore. Então, Deus vai tirar o perfeito louvor de toda a igreja, de todo mundo, de todas as pessoas. Deus vai tirar? Não, então é muito também normal você não está bem, você está azedo, você está triste, etc. Como é que você vai louvar a Deus cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de isso, daquilo, preocupado com as coisas, com o mundo, etc.? Não tem como tirar um perfeito louvor desse lugar. Amém? Então, o machado está posto à raiz da árvore, exatamente com essa finalidade, de mostrar para nós que Deus precisa, não tem como Ele permitir, não tem como Deus permitir que a palha herda. Aberto. Não tem como Deus permitir que a palha herde. Eu herdo, tu herdas, ele herda. Que eu herde, que tu herdes, que ele herde. Então Deus não permitirá que a palha herde, né? Herde. Deus não vai permitir, Celinho. Deus não vai permitir. E a gente não sabe a hora que o ladrão vem roubar. Você nunca imagina que a pessoa vai fazer com você uma trairagem dessa. Você nunca imagina que a coisa vai acontecer, filha. Amém? Por isso é que ele falou: durma de olho aberto, vigia, como que você não sabe a hora que o ladrão vem. E a hora que o ladrão vem é essa hora. Amém? Então é qualquer coisa, em todos os sentidos, seja físico, intelectual, moral, seja em que ramo da nossa vida acontece a coisa, para você perder a sua coroa, para você perder a sua dignidade. É nessa hora que você nega Deus, nega. Você nega Deus com o seu procedimento. Você nega Deus com a sua atitude. Amém? Quando Deus esperava um fruto, vem outro fruto. Quando Deus esperava uma coisa da gente, vem outra muito diferente. Vocês concordam? Amém, gente? Então, a igreja mesmo, o povo de Deus, nesses últimos tempos difíceis que nós estamos vivendo, tirar um louvor perfeito, né, Tony? O coração precisa estar bem, a alma precisa estar bem, pelo menos com Deus. Tem uma Bíblia, uma passagem que fala que nós não podemos beber do cálice de Deus e do cálice do diabo. São dois cálices distintos. Ou eu participo de um, ou eu participo de outro. Eu acho que nós vamos chegar lá, nessa pregação ainda. Então está posto o machado. Então está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos vivendo hoje o ministério de João Batista, ou o ministério do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Amém? Eu batizo com água, diz João. Quando terminar o meu ministério, vem um depois de mim, muito mais poderoso que eu, muito mais capaz. Ele também continuará a mesma obra, o mesmo trabalho, só que ele batiza não com água, mas com fogo e com o Espírito Santo. Visando a mesma coisa. Visando a mesma coisa. O que que João queria tirar do homem? Arrependimento, renúncia ao pecado, etc. Uma vida com Deus. O outro também, a mesma justiça. O ideal de um é o mesmo do outro. Então, o fogo e o Espírito Santo é que vão hoje nos ajudar. Porque quando nós batizamos na água, somos batizados na água, saímos dali com o propósito de mudar de vida, saímos dali com a vontade de ser realmente filho de Deus e etc. tal. Então, daí para frente, se Deus deixar por minha conta, eu não vou conseguir. Então Deus não pode deixar por minha conta. O que que Deus vai fazer? Então ele vai batizar com o fogo e com o Espírito Santo. E cada vez que o fogo passa por mim, eu então vou lembrar. Eu vou lembrar que eu tenho, ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu nego a Deus, ou eu nego o inimigo. Quantas vezes Jesus disse, né, para falando com o diabo. O diabo dizia uma coisa e ele falava outra. O diabo falava uma coisa e ele falava outra. Quando o fogo vem na nossa vida, normalmente nós não queremos. Quando o fogo vem na nossa vida, normalmente nós não queremos ficar do lado de Deus. Porque Deus quer que nós fiquemos no fogo. Então, quando o fogo vem, eu quero sair do fogo. Quando o fogo vem, eu quero sair do fogo. Fogo simboliza sofrimento. Fogo simboliza as provações. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Como que eu sei que eu não vou queimar se eu não passar pelo fogo? Então, quando eu estou aqui no fogo, eu posso me queimar, mas vai demorar. E a palha? A palha queima rapidinho. Então ela não suporta fogo. Quando você percebe isso na sua vida, você também percebe que você está suportando. Graças a Deus. Bem-aventurado aquele que suporta as provações, etc. Bem-aventurado aquele que chora. Bem-aventurado aquele que sofre tentação por causa da justiça. bem-aventurados que são perseguidos por causa... Pronto. Mas começa a perseguição e você quer pular fora? Começa a dificuldade e você quer recuar? Não. Não se queime com rapidez. Porque senão Deus tem que provar você de novo. Tem que experimentar você de novo. Porque você foi lá para o fogo e teve medo de se queimar. Não, eu não vou suportar isso. Eu não vou aguentar isso. Não, a igreja precisa se sentir honrada com o sofrimento. Amém, gente? A igreja precisa se sentir orgulhosa. Senhor, obrigado porque eu fui achado digno. Aleluia. Amém? De levar essa cruz. É comigo mesmo, Senhor. É comigo mesmo. Obrigado porque eu fui achado digno. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, esse predilégio, como diz o Manel, né? Não é o irmão Manel, é o outro Manel lá de Pedro do Rio. Né? Não é qualquer um que tem o privilégio de sofrer por causa de Deus. Amém? Sabia disso? Vocês sabiam disso? Tem uma palavra que fala assim, mas se você sofre por causa da justiça, encomende a sua alma ao Criador. Não tem isso, não? Acha para mim aí. Aleluia. Quem quer? Amém? Porque a igreja parece que já fica com a cara ruim. Deus fica assim, não, hoje eu não posso experimentar ninguém. Está todo mundo triste, aborrecido, com medo. Não, gente. Nós, por acaso, não temos Ele ao nosso lado? Ele, por acaso, não é o nosso Senhor? Maior não é Ele do que o outro? Podemos ou não podemos? E tem, por acaso, Deus nos prova além daquilo que nós podemos suportar? Não. Ele vai soltando o fogo, é devagar. Ele vai soltando o fogo devagar. O fogo vai chegando. Amém? Então, todos os filhos de Deus serão provados como se prova ouro. De que maneira? Pelo fogo. E aquele que não suporta o sofrimento, que tem gente que tem horror. Gente, é a coisa mais preciosa que tem. É ser achado digno de padecer por causa de uma ação tão maravilhosa que é salvar vidas. Salvar vidas. Eu vou salvar o Luiz. Aí eu venho, Luiz, vem, vamos sofrer junto, Luiz. Amém? O erro está, é quando a gente promete para a pessoa uma coisa que não é verdade. O que que Jesus falou? Pega a sua cruz e siga-me. Ele não mentiu e não quis enganar ninguém. Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? E a cruz significa? Qual é o símbolo da cruz? É o sofrimento. Por que que o diabo tem medo da cruz? Ele não gosta. Por que que os filhos dele têm medo da cruz? Ele quer sofrer, é igual o pai. Amém? Não tenha medo disso. Deus é poderoso para nos salvar. Amém? Deus sabe o quanto eu posso suportar. Deus sabe a medida que eu posso suportar. Amém, Jesus? Olha, eu vou louvar o Senhor. Na vista dos nossos inimigos, eu vou louvar o Senhor. O que que aconteceu com Pedro? Pedro ficou com medo de ser preso. e negou Jesus, ficou com medo. Amém, gente? Na verdade, nós não fomos, a herança do nosso, do homem, não é de sofrimento, não é. Mas foi Deus que fez assim, Deus achou por bem aperfeiçoar, através do que, Léo? Por meio do sofrimento. Quem fez isso com quem? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então você chega na hora da reunião, todo mundo louvando a Deus. Aleluia, amém, alegre, etc. A hora que você sai, vai administrar os seus problemas lá, porque Deus proverá. Deus proverá uma ajuda para você, etc. Arruma outro namorado, mata a namorada, faz alguma coisa. Mas nós não podemos perder o reino de Deus por causa do sofrimento, não, gente. Vai gostar de gente assim, desse tanto, hein? Que é isso? Não é não? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vamos fazer isso com gosto mesmo. Amém? Olha, que coisa boa. Como é bonito você ver uma pessoa saber suportar com dignidade o sofrimento. Como é bonito. Vocês não acham, não? Não. Então, vamos ver. Achou aí? Quem falou? 1 Pedro, o quê? 1 Pedro? 4? Então, ontem nós falamos assim, que ontem, nós acabamos de fazer uma pregação aqui, chega lá, tinha exatamente como foi falado aqui, o negócio estava acontecendo lá. Aí, vamos ver, 1 Pedro o quê? Vamos ler primeiro? Primeira Pedro o quê? Lê, por favor, lê, Pia. Como? Fala para ela, por favor.
1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Amém. Olha aí, repete.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Pois é, mas quando acontece, parece que a gente não lembra. Quando acontece, parece que a gente não lembra disso. Não lembra. Amém? Então aí, o Espírito Santo está faltando. Porque o Espírito Santo tem que estar nessa hora nos fazendo lembrar. Nos fazendo lembrar. Que não é coisa do outro mundo, não. É desse mundo mesmo. É coisa desse mundo, é dessa época, é desse tempo. É bom, graças a Deus, porque eu fui achado digno de ser provado. De fazer teste para o reino de Deus. Estou fazendo teste para o reino de Deus. Fui chamado para fazer teste. Amém? Você já foi chamado para fazer teste? Já foi? Você já foi, bebê? Então, que você consiga passar nos testes. Nós estamos aqui passando por testes, por provações, por experiências, porque nós vamos participar de um reino onde não pode entrar a palha, só o trigo. Nós estamos... Vamos repetir? Passando pelas provações, pelas experiências, pelos testes, porque nós vamos fazer parte de um reino todo especial, composto só de pedras preciosas, pedras que, de ouro para cima. Que suporta fogo. É um lugar onde a palha não pode ficar. Onde não pode ficar a palha. Amém? Continua lendo. Fia, combina? Todo mundo fica feliz, tá vendo? Todo mundo feliz. Amém? Né, Livinha? Vamos lá, filê.
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
Pois é, eu não acabei de falar agora mesmo, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Alegre-se por ser participante da cruz. Alegre-se por ter participação na cruz de Cristo. No reino que está sendo construído. É. Aí Deus vai tirar, ó, com pinça, assim, ó, vai pegar e para lá. É assim que ou a gente acredita ou a gente larga de mão, né? Porque o que, que nós acreditamos, nós cristãos? Nós acreditamos no reino de Deus. O que, que nós cristãos acreditamos? Na existência do reino de Deus. Ou seja, qualquer hora vai acabar uma coisa e começar outra. O reino do mundo vai passar para o reino de Deus. Lá no Apocalipse você fala, o reino do mundo passou para o reino de Deus. Nós cristãos acreditamos no reino de Deus. Deus é chegado o reino de Deus. Agora, o machado está posto, a raiz está certa. Por quê? Porque chegou o reino de Deus. E nós estamos sendo convidados, chamados. Vem, Pedro, para o reino que está preparado para você. Vem, Mateus. Vem, Tiago. E ele foi chamando. E 2.000, 3.000 pessoas seguiram Jesus. Muitos ficaram para trás. Mas aqueles que permaneceram até o fim... É o mesmo caso nosso. É uma luta muito grande fazer isso. Tirar do nosso meio filho de Deus. É uma luta muito grande. É muito grande, gente. Não é fácil, não. Tirar dentre nós pessoas que entendam isso. Entendam isso. Mas é engraçado. E a gente vive feliz, a gente, por incrível que pareça, você vive feliz. Você vive feliz. Não é reclamando, não é murmurando, é feliz. Não sei porquê, mas é feliz. Não é? Porque é aquele negócio que a pessoa sofre masoquismo, né? Mas não é masoquismo, não. A gente é feliz, vai fazer o quê? Alegrar-vos na medida em que a pessoa participa. A pessoa é feliz, vai fazer o quê? Amém? E ora em línguas, e ora em línguas, e chavada, e etc. e ora em língua, e canta, e louva a Deus, etc. E medita na palavra de dia e de noite, e quer conhecer a Deus, e é feliz. E o chumbo entrando. Se esforça, tem bom ânimo. Jesus Cristo foi assim. Foi assim. Não reclamou hora nenhuma. Não reclamou. Ele era feliz, porque a pessoa é feliz quando ela está fazendo uma coisa que ela gosta. Essa é a teoria do Freud. Que a pessoa é infeliz porque você não deixa ela fazer o que ela quer. Né? Uma teoria. Então, por que que Jesus era feliz? Estava fazendo o que ele queria. Ele não estava ali obrigado, não. Para você ser feliz, Lucas, você tem que fazer isso aqui com gosto. Eu quero fazer. Eu gosto de fazer. Amém? Jesus, alguém chegou e chamou Jesus para comer. Ele falou, uma comida eu tenho que comer. Uma comida eu tenho para comer. E eu estou com vontade, ansioso por comer essa comida. Quero o quê? Fazer a vontade de Deus. Então, fazia aquilo com gosto, com alegria. Ninguém é chamado e é obrigado a servir a Deus. Não. Quem quiser, e saiu andando, e falou, quem quiser, ali tem um punhado de cruz. Quem quiser, pega uma e vamos embora. Porque o caminho é para o trigo e não para a palha. E ele tem a pá na mão e vai limpar a eira, limpar o caminho, ele vai limpar. Ele tem a pá na mão. Aí, o pessoal orava hoje de manhã aqui. Eu não sabia, estou sabendo agora. Ninguém falou isso para mim, não. Pode ter certeza. Vi um rei sentado no trono, olhava em sua mão, vi um machado. E via que ele levantava seu rosto, Vou botar as vírgulas no lugar aqui. Seu rosto estava sério. Saía para o pomar, jardim, e lá havia uma árvore seca. Seus galhos secos, toda seca. E ele começava a cortar essa árvore. E quando eu olhava para o jardim, tinha mais árvores secas. Observação. O salão do trono era muito grande e muito bonito. O salão do trono era muito grande e muito bonito. Então, a visão de hoje de manhã está mais ou menos relacionada com o que nós estamos falando aqui agora. Amém? Não é para ofender ninguém. Não é. É para animar. É para animar você. Para dizer para você assim, que isso é normal. Perfeitamente normal. E que nós não podemos ficar com medo. Não podemos ficar com medo. Medo de quê? Eu pergunto, medo de quê? Por acaso, se você falar que não vai servir a Deus, você não vai sofrer, não? Todo jeito você vai sofrer, ué. Todo jeito você sofre. Não é melhor sofrer com Deus, não, gente? Todo jeito, ué. Quem que vive nesse mundo aqui que não sofre? Que não passa raiva com esse governo, com esse povo que está aí, como que não sofre? Com essa inflação, com o preço das coisas, com as enfermidades, com as doenças, é um negócio daqui, é outro ali, é uma barreira que rompe lá, uma barragem que rompe e vem destruindo todo mundo. Gente, aquele povo não está feliz, não, aquele povo está sofrendo. Ué. Você vai lá no hospital do câncer, aquele povo está sofrendo. E lá não tem na sua filha de Deus, não. Aí, olha, mas claro que é muito melhor carregar a cruz e, com Deus. Amém? Haja o que houver, custe o que custar, eu e minha casa. Amém. Amém. Está vendo? O pessoal animou? Não ficou animado? Então, em sua, versículo 12, Mateus 3, 12. Em sua pá, em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então são as pessoas que foram lançadas no inferno, né? A palha vai ser lançada. Eu acho muito melhor sofrer agora do que ser lançado no inferno. Amém? Amém? Vocês concordam ou não? Malaquias capítulo 4. Se a gente fosse cantar alguma coisa agora, a gente cantava o quê? Malaquias capítulo 4. Versículo 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos ler? Lê, por favor, Pia.
Porque eis que aquele dia...
Parece que está ruim. Não está ruim, não? Está dando para ouvir direito aí? Tá? Então vai lá, vai lá.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará.
Repete.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade.
Todos os que cometem impiedade. Sabe por que a gente sofre? Hã? O maior sofrimento nosso não é por causa da cruz, não. Não é por causa da cruz. É por causa da nossa impiedade. O maior, o que machuca a gente mesmo, não é a cruz. Por isso que Jesus falou, ora pelos seus filhos. Que a gente sofre muito é por causa da impiedade. Quem mandou você arrumar um namorado que não tinha fé? Quem mandou você arrumar um namorado que não tinha compromisso com Deus? E você sabia que ele não tinha compromisso com Deus? E aí? Amém? Quem mandou você fazer as coisas erradas? Então o maior sofrimento nosso não é por causa da cruz, e sim por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É por causa disso que a gente realmente, porque isso é coisa do diabo mesmo. Querer soberba, querer ser, de não suportar nenhuma derrota, não perder, levar vantagem sobre tudo, ganhar todas as competições, ganhar tudo. Isso é coisa da cruz? Não, não é não. Amém? Então, Malaquias fala aí, não interessa se é por causa da cruz, se não é, vai passar o rodo. Entendeu? E vai levar. Só fica realmente aqueles que tiveram que ter compromisso com Deus. Amém? Claro. Então, por exemplo, quando Jesus fala para você, o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Aí o sujeito pensa assim, não. A minha alma eu não vou perder, porque eu sou uma pessoa boa. Eu estava até conversando, né, com o Vomel hoje, né, mamãe? A pessoa nunca imagina que vai perder a alma. E outra coisa, perder a alma para ele não interessa muito, não. Ele quer ganhar o mundo inteiro. Ele quer, o normal da pessoa é querer ganhar o mundo inteiro. O saco da ambição, o saco, não enche, não. Não enche, mas não enche mesmo. O normal do homem é ganhar o mundo inteiro. É querer ganhar o mundo inteiro. Ele não se preocupa com a alma. Ele acha que a alma não depende dele, depende de Deus, e que ele, na hora, dá um jeito. Amém? Mas não dá, não, gente. A gente perde a alma é nessa vida. Essa vida vai dar a nós a resposta de para onde a nossa alma irá. Continua lendo aí, por favor, filha.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Amém? Então tá aí. Eu não vou nem descer detalhes aqui, descer mais detalhes, não. Eu acho muito interessante essa questão aí de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Todo mundo tem que se convergir em Cristo. Tudo tem que parar em Cristo. Abraão teve que concordar com Jesus. E nós temos que concordar com Jesus. Então, nós que somos hoje os filhos, temos que converter, aliás, nós que somos os filhos, temos que converter aos nossos pais, que é de Jesus para cá. Jesus, por acaso, não é o nosso pai? Antes de Jesus, quem era o pai? Abraão, etc, tal, tal. Davi. Os pais converteram ao filho Jesus e hoje os filhos convertem ao pai Jesus. Tudo tem que ficar ali. Então, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Gente, você quer evitar sofrimento? Faz do jeito que Jesus mandou. Porque o dia, está dizendo aqui, aquele dia vem ardendo, ardendo. O dia vem ardendo. O dia vem ardendo. Esse dia é a volta de Cristo. O dia da volta de Cristo, cada dia que passa, arde mais. Não sei se eu vou explicar isso aqui. O dia vem ardendo. Cada dia que passa. Vamos imaginar que o dia seja aqui nesse ponto aqui. O dia de. O dia do Senhor. O dia em que vai ser, vamos dizer assim, o ápice. É, o ponto maior de toda aflição. A Bíblia diz que haverá um tempo como nunca houve e nunca haverá. Que se Deus não abreviasse, ninguém iria suportar. É um dia de muita dificuldade. E tem um outro lugar, que não sei onde é, Joel, sei lá onde, vocês podem achar para mim, que fala assim, por que que você deseja o dia do Senhor? Por acaso o dia do Senhor não é um dia de densas trevas? Um dia de escuridade, um dia difícil? Então nós temos aqui. Aí, vamos imaginar que nós estamos aqui. Eu não sei que ano, eu não sei que dia, eu não sei que hora que vai ser isso aqui. Eu só sei que vai ser o ponto final. Aí passa para cá. Passar para cá. Vamos dizer que continua, então, o reino literal. Como é que vai ser o reino literal? Só Deus sabe. Só que nós estamos vendo aqui, acabamos de ler, que a palha, opa, eles se farão cinzas. Então você imagina aqui o que vai ter aqui. Aqui, o reino literal de Deus. O reino do mundo passou para o nosso Deus, Apocalipse 19, se não me engano. O reino do mundo passou. Amém? Aqueles que destroem a terra serão destruídos. Alguma coisa está prevista para acontecer. Alguma coisa está prevista para acontecer. E tudo indica, vamos dizer que nós estamos aqui, 2015. Vamos dizer que nós estamos aqui. Cada dia que passa, aproxima desse terrível, dia, aproxima desse momento em que o fogo estará com toda a força. O fogo não é o sofrimento. Então, vai ser um momento em que, por mais que a gente não queira, nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para lá. Então, começa a arder, o fogo. A gente não quer que a água acabe, que a temperatura aumenta, que a ecologia se desmonte. A gente não quer que o câncer faça o que ele está fazendo. A gente não quer que haja isso, que a violência continue. A gente não quer, mas, né? Nós estamos chegando aqui, ó. Nós estamos aproximando do fogo. Nós estamos aproximando do fogo. Amém? Ilusão, vaidade, achar. Tá. É melhor agora. Às vezes é melhor você falar com os meninos, explicar direitinho para os meninos. É melhor abrir os olhos da gente agora. Porque, engraçado, a idade, A idade da gente parece que muda, não muda não. A gente pode ter 80 anos, o caboclo não está preso lá. Esse pessoal que está roubando aí em cima, aí, tudo é 80 anos, 70, 80. O Zé Maria Marim lá, 83 anos tem. Não é menino, não. Né? Amém? O que você estava lendo aí, filha? O dia... Alguém achou aí? Amós 5. Amós 5. Vamos lá. Amós, lega aí, por favor. Amós 5, 18.
Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em uma casa, a sua mão encontrasse a parede e fosse mordido por uma cobra.
Então, olha, as coisas não vão ser fáceis, não. Será que isso é brincadeira? Gente, vocês acham que isso é brincadeira? Será que vai acontecer mesmo? Hã? Vai ser um dia assim? Lê de novo. Eu não acredito, não.
Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra.
Pois é. Bem, então não vai ser um dia fácil. Gente, esse dia, ele já está hoje. Ele não vai ser um dia da semana, um dia do mês, não. É o dia do Senhor. É o milênio, já é o milênio. É. Já é esse tempo. É esse tempo. A gente não quer, não quer, não quer... E está aí só esbarrando em cobra, em urso, e etc. Né? Não quer, não quer, não quer, e está. Agora, pega aí Apocalipse 22. Apocalipse 22, é o último capítulo do Apocalipse. Pode ler a partir do versículo 10.
E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Amém. Então, a esposa, a igreja vai dizer: vem. Agora, para a igreja dizer: vem, ela não pode ter medo. Ela não pode ter medo do dia. Está aqui. O Espírito e a esposa dizem: vem. Porque se apressar o dia, não tem um lugar aí que fala? Apressar esse dia. Mas para nós pedirmos, dizer: Senhor, vem. Vem porque nós estamos preparados. Nós estamos vestidos, já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós estamos prontos, Senhor, pode vir. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter receio. Amém? Nós estamos prontos, já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então, a igreja, enquanto ela fica esperando pelo mundo, enquanto ela acha que a solução ainda está nesse mundo, mas vai chegar um momento que você vai barrar na cobra, no urso, vai chegar um momento que você não vê solução mais. Aí você vai dizer: vem, Senhor. Vem, Jesus, vem. Vem porque nós já queimamos todos os cartuchos. Vem porque nós já fizemos tudo o que podia fazer. Amém? A sua noiva se preparou, ela está preparada para receber, ela não tem medo. Ela não tem medo. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Amém. Quem ficou triste? Ficou triste? Amém. E quem ficou feliz? Amém, né? Então, olha, nós vamos agora cantar, louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Vamos ficar aqui na frente. Quero ver a igreja louvando a Deus, amém? E alegre. E lá na sua, no seu íntimo, você vai dizer: vem, Jesus. Pode vir, amém? Pode vir que nós, amém? O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Maior é o que está conosco do que está contra nós. Vem, Senhor, vem. Amém? Aleluia. Amém, gente? A alegria, o contentamento, isso vai ser notado no seu rosto. O machado não seja uma árvore realmente onde Deus tenha prazer de colher o fruto. Amém. A igreja não está triste, a igreja está alegre. Quem tem sede, quem tem fome,
sobre ti se alegrará.